Quem achou diz amém? Então vamos ler. Tendo Davi chegado a Manaim, Sobi, filho de Naás, de Rabá, dos filhos de Amon, e Maquir, filho de Amiel, de Lodebar, Basilai, o gileadita, de Rogelim, tomaram camas, bacias, vasilhas de barro, trigo, cevada, farinha, grão torrado, favas e lentilhas, mel, manteiga, ovelhas, queijos de vaca, e os trouxeram a Davi e ao povo que com ele estava, para comerem. Pois disseram, este povo no deserto está faminto, cansado e sedento. Por enquanto até aqui, feche os seus olhos. Pai, no nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, por esse privilégio de estar aqui na Tua casa, ministrando a Tua palavra. Senhor, nós dependemos de Ti, do Teu Espírito, e nessa noite nós queremos declarar que a Tua palavra vai tocar os nossos corações. Senhor, os nossos corações estão abertos para receber a Tua palavra. Senhor, nos ajuda, nos dá graça, revelação, sabedoria, entendimento, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu quero falar sobre os amigos no dia da adversidade. Diga para o seu irmão, amigos no dia da adversidade. Eu sei que Deus é um Deus que todas as coisas que Deus faz, Ele faz com um propósito. Amém? E o propósito de Deus envolve muitas coisas. O propósito de Deus envolve dinheiro? Mas que envolve baixinho? Envolve ou não envolve? Envolve. Envolve recursos? Envolve. Envolve pessoas sobrenaturais? Envolve. Envolve a graça de Deus? Envolve. E nós precisamos entender quando Deus quer fazer um milagre, quando Deus quer fazer um projeto, Deus faz o seguinte, Deus levanta homens sobrenaturais para fazer a obra. E nessa noite eu vejo aqui homens e mulheres sobrenaturais para cumprir os propósitos de Deus. Mas eu quero dizer que se você tiver o recurso, mas não tiver a graça de Deus, se você não tiver a presença sobrenatural do Espírito de Deus, certamente vai ser muito mais difícil, vai ser muito mais pesado de concluir o que Deus colocou na minha ou na sua mão para nós realizarmos. Ao contrário, se nós tivermos a graça de Deus, eu sei que Deus vai levantar pessoas, como Deus levantou pessoas na vida do rei Davi, para que ele pudesse cumprir todos os propósitos de Deus. Então, nós vamos ver nessa noite aqui que Deus levanta amigos de aliança, amigos no dia da adversidade. Já passou algum dia de adversidade na tua vida? E eu sei e posso dizer para você, com certeza, Deus levantou pessoas para socorrer você. Pode ser que essa pessoa esteja aqui do seu lado, não sei. Mas Deus, Ele faz assim, Ele levanta pessoas, amigos de aliança. E essa história começa como Davi e esses três homens aqui. Olha só o nome deles. Sobi, Maquir e Barzilai. Fala Sobi, Maquir e Barzilai. Esses três homens aqui foram levantados por Deus no dia que a coisa estava difícil na vida de Davi. Então, eu quero relembrar um pouco a história de Davi em uns momentos difíceis da vida dele. Quando, por exemplo, Absalão se revolta contra o seu pai. Um dos piores momentos da vida de Davi, quando seu filho se levanta contra ele. Mas nesse momento da história, Deus também levanta amigos de aliança ao lado de Davi. Amigos verdadeiros. Quero dizer para você, sempre que tiver uma dificuldade, além do nosso Deus estar do nosso lado, você vai ter pessoas fiéis com você em nome de Jesus. Amém? E essa revolta na vida de Davi gerou uma grande crise. Crise na família, crise entre os filhos, crise entre os irmãos, crise nos relacionamentos quebrados. E Davi estava ali como mediador, é como um pai de família, quando vê os seus filhos ali, e ele quer acertar de um lado, ele quer acertar do outro, tem que corrigir de um lado, tem que corrigir do outro. E Davi, ele olha nesse momento difícil, seu irmão tinha matado, o filho de Davi tinha matado o outro filho, né? Absalão, ele matou seu irmão Amon, e ele some, ele fica foragido, depois de um tempo ele volta, e Davi estava numa crise também, porque o filho volta e ele não corrige o seu filho. Falar para o seu irmão, é a crise do deixa quieto. Com essa crise, ah, depois eu resolvo, depois eu vejo isso, deixa para lá, Deus vai pôr a mão. Eu quero dizer para você que Deus põe a mão, mas muitas vezes Deus está esperando uma atitude nossa. Como Deus estava esperando uma atitude do rei Davi. Ele trata aquela situação com muita simplicidade. Seu filho volta, ele apenas dá um beijo no seu filho, despede o seu filho. E por causa dessa atitude, começaram a acontecer outras coisas, outras crises no reinado de Davi. Absalão, ele começa a influenciar algumas pessoas. E o que acontece para quem entra num processo de rebelião é morte espiritual, é morte física. E aconteceu isso, Absalão morre. Absalão morre e Davi entra numa crise porque ele começa a chorar a morte do seu filho. E eu fico pensando que ele, talvez no coração dele, ele poderia ter feito outras coisas, poderia ter resolvido. Mas enfim, ele entra numa crise. E nessa crise, Deus vai começar a permitir que aqueles que estavam do lado de Absalão, em Judá, eles começam a voltar para o reinado de Davi. Mas Davi, ele tem que fazer um papel de reconciliação. Fala para o seu irmão, você tem papel de reconciliador. E levou um tempo para haver essa reconciliação. Não foi algo que aconteceu do dia para a noite. Davi leva um tempo para começar a reconciliar o povo de Judá com o povo de Israel. Mas nesse tempo, começa a haver uma crise também de fome. Uma crise onde Davi precisava de ajuda, de recursos. E aí Deus levanta os três amigos de Davi. Em 2 Samuel, esse texto que nós lemos aqui, esses três homens aqui, né, foram levantados por Deus. E o primeiro homem que está escrito aqui, então, Davi chegando a Manassés, Sobi, filho de Naás. Esse homem, esse Sobi, filho de Naás, ele era um homem que ele era filho de um rei, um homem importante, porém amonita. Fala para o seu irmão, era um rei amonita. E quem era Naás? Naás era rei dos amonitas. Embora os amonitas eram inimigos do povo de Deus, mas esse Davi, que ele tinha uma facilidade de fazer amizade, tem facilidade de fazer amigos? Pastor, de fazer amigo não tem, mas de arrumar uma confusão é comigo. Ele, embora o povo fosse inimigo do povo de Deus, ele tinha um relacionamento. Mas a Bíblia diz que Naás morre. Naás morre, o rei morre. E aí, Davi era muito hospitaleiro. Você é hospitaleiro? Sabe o que Davi faz? Ele vai mandar os homens consolar a família do rei Naás. Ele manda amigos dele, do ministério dele, lá falar, vai socorrer, se precisar de alguma coisa, fia a mão no bolso, nós estamos ali. E Davi manda os seus servos, com todo bom coração, para abençoar aquele povo, aquele rei. Só que quando ele chega lá, na cidade de Naás, acontece uma coisa. Aquelas pessoas que foram de bom coração, elas foram mal recebidas ali. Esse rei tinha um filho que já ia assumir o trono, porque lá em Israel funcionava mais ou menos assim. Então tinha um filho mais velho, ele era um dos candidatos ao trono. Esse rei morreu, ficou o filho dele mais velho, chamado Hanum. E quando esse filho... ele vê os servos de Davi entrando na cidade, falou, olha, nós viemos aqui porque Davi tinha uma amizade muito grande com seu pai. Davi era amigo do seu pai. Davi tinha uma aliança com seu pai. Amigos de aliança. Esse cara, esse Hanum, virou para os servos do reinado ali e falou assim, o que vocês acham disso? E volta no capítulo 10 para você ver o que aconteceu aqui. Se está no 17, volta para o 10. Volta no capítulo 10 aí, e eu quero ler para você, e presta atenção no que aconteceu naquele velório ali, ó. Depois disso, morreu o rei dos filhos de Amon e seu filho Hanum, reinou em seu lugar. Então pensou Davi, usarei de bondade com Hanum, filho de Naás, como seu pai, usou de bondade para comigo, enviando Davi os seus servos para consolar acerca do seu pai. Quando os servos de Davi chegaram à terra dos filhos de Amon, disseram os príncipes dos filhos de Amon ao seu senhor Hanum, pensas que Davi, por ter havido mandado consoladores, está honrando seu pai? Não, ele enviou eles e os seus servos, para reconhecer a cidade, para espiar a terra, para destruí-la. Pelo que Hanun tomou o seu servo de Davi, rapou-lhes a metade da barba, cortou-lhe a metade das vestes até as nádegas e os despediu. Olha só, Davi, bom coração. E aí quando o servo de Davi volta, aí Davi fica enfurecido. Davi fica enfurecido e ele vê o seu súdito, seu servo voltando. Falou, olha, nós somos lá de bom coração, nós somos lá porque você pediu. E de repente, olha só o que aconteceu. Aí sabe o que Davi fez? Falou, não, agora nós vamos voltar lá. Agora nós vamos voltar lá e vamos resolver isso de uma outra forma. E Davi vai até essa cidade. E se você ler esse texto inteiro, capítulo 10 inteiro, você vai ver que Davi foi lá e destruiu toda a cidade. Mas vai sobrar um cara lá. Vai sobrar uma pessoa lá que semeou na vida de Davi. Fala para o seu irmão, como é o nome dessa pessoa? Fala, Sobi, o que socorreu Davi no dia da dificuldade. É o texto de o capítulo 17 que nós lemos, que começa dizendo, Sobi, filho do rei, filho do Amonita, ele vai e socorre Davi, e ele não paga com a mesma moeda. Fala para o seu irmão, quem tem aliança com Deus, o Espírito Santo, não paga com a mesma moeda. Sabe o que Sobi fez? Ele falou, não vou pagar com a mesma moeda não. Ele foi lá e socorreu Davi no dia que Davi estava passando dificuldade em Manaí. Volta para o capítulo 17 de novo. Então, você começa aí, você começa a ver que nos dias de dificuldade, Deus levanta pessoas para socorrer o rei Davi. Mas Deus levanta uma outra pessoa também. Deus levanta um homem chamado, esse segundo nome aqui, Maquir. Fala, Deus levanta Maquir. Esse Maquir mora numa cidade, talvez você já ouviu falar, Lodebar. Era um lugar deserto. Era um lugar que tudo que plantava não dava certo. Um lugar árido, lugar de dificuldades. E Deus levanta esse cara, numa cidade muito longe. E o nome dele aparece aqui no verso 27 também. E eu descobri que esse homem, esse Maquir, ele foi socorrer Davi por causa de uma atitude no dia que um homem aleijado estava em dificuldade e Davi tinha tudo para destruir a vida dele. Mas sabe o que Davi fez? Chamou esse homem para morar na casa dele. Quando um rei, ele governava sobre o reinado do reino anterior, normalmente eles matavam os soldados e os seus súditos. Quando Davi, ele tomou o trono de Saul por Deus, tinha lá o filho de Saul, né? Filho de Jonatas, na verdade, chamava Mefibosete. Sabe o que Davi fez? Davi podia ter destruído, era direito dele fazer isso. Mas sabe o que Davi fez? Deus usou o coração de Davi, Davi deu acolhida para esse homem, e isso ficou marcado. No dia da dificuldade de Davi, você vê o nome desse homem chamado Maquir. Ele socorre Davi, ele atravessa uma cidade inteira para socorrer o rei Davi. Eu quero dizer para você que teu socorro está chegando em nome de Jesus. Pode ser que está chegando de longe, mas vai chegar, vai. E Deus vai te surpreender, porque Deus vai usar uma pessoa que você menos espera. Porque às vezes a gente faz tantos planos, ah, vai ser essa pessoa. Não, meu querido. Deus vai usar alguém que não está nem nos seus planos. Pode esperar que a tua bênção está chegando em nome de Jesus. Amém? Os amigos no dia da aliança da adversidade. Agora tem um outro nome aqui, um terceiro nome, Barzilai. Ao contrário de Maquir, esse Barzilai, ele era um homem que morava numa cidade onde a cidade era muito próspera. Esse homem tinha todos os recursos, tinha uma situação financeira muito boa. Mas no dia da dificuldade de Davi, sabe o que ele faz? Ele também sai da sua cidade e ele vai até onde está Davi, como está escrito aqui no verso 27. Ele vai junto com esses outros dois socorrer o rei Davi. Agora, tem um detalhe aqui. Você vai no capítulo 19 um pouquinho. Vamos ler o verso 31 e 32. Vamos ver quem era esse Barzilai aqui e a condição desse homem. Vira uma página aí, e diz o seguinte, também Barzilai, o gileadita, desceu de Rogelim, e passou com o rei o Jordão, para acompanhá-lo ao outro lado do rio. Ora, Barzilai era muito velho, da idade de 80 anos, e tinha sustentado o rei quando estava em Manaí. Esse homem de 80 anos, a Bíblia diz que ele sustentou Davi. Fala para o seu irmão, tem que ser muito amigo. Tem que ter aliança. Esse homem sustenta Davi no dia da dificuldade, no dia da adversidade. Ele dá provisão para Davi, ele dá recurso para Davi, ele investe na vida de Davi. Eu quero dizer para você que alguém vai investir na sua vida em nome de Jesus. E digo mais, Deus vai investir na vida, Deus vai usar alguém para investir na vida dos seus filhos também. Você recebe essa palavra? E esse Barzilai estava lá e de repente a vida de Davi muda. Davi, ele vence a guerra, Davi volta para Jerusalém como vencedor, ele fala para esse Barzilai, fala o seguinte, você está velho. Você está com 80 anos e no dia da tua adversidade, da tua velhice, você deixou tudo, você veio me socorrer, você veio me ajudar. Ele falou, olha, vou te levar lá para o reinado, e você vai passar os restos dos seus dias comigo, lá no palácio. Olha só a resposta que esse homem deu a Davi, esse homem de Deus, né, no capítulo 19, acompanha aí, verso 37, olha só o que ele respondeu a Davi. Deixa voltar o teu servo para que eu morra na cidade, junto à sepultura do meu pai e da minha mãe. Mas aqui está o teu servo Quimã. Passa ele com o rei, o meu senhor, e faz com ele o que bem parecer aos seus olhos. Sabe quem era esse Quimã? Pergunta para o seu irmão, sabe quem era Quimã? Era filho de Barzilai. Sabe o que esse homem falou? Ele falou, eu quero que você invista no meu filho. Eu quero dizer para você, sabe, que tudo que você tem plantado, tudo que você tem semeado, se você não colheu na sua vida, vai colher na vida dos seus filhos em nome de Jesus. Ele falou, olha, eu quero semear. Esse homem estava velho, estava cansado. Mas aqui está a visão da paternidade. A visão de alguém que crê na continuação da geração. Eu digo para você, você vai ter uma geração próspera, abençoada. Amém? Sua geração é a geração que faz parte do reino de Deus. E nós vimos aqui que esse homem, ele recebe uma recompensa. Fala para o seu irmão, no reino de Deus tem recompensa. Ai, pastor, eu sou humilde, não gosto de nada, eu não gosto de recompensa, eu gosto. E Deus dá recompensa, amém? Deus é um Deus que dá recompensa e você entende uma coisa, ninguém consegue ganhar de Deus. Ninguém consegue ganhar de Deus, Deus é um Deus que dá recompensa. E essa história aqui mostra que no dia da adversidade, no dia da dificuldade, Deus vai levantar alguém para nos ajudar, para nos socorrer. E eu quero mostrar aqui um homem chamado Paulo, você conhece muito bem, é, o Espírito Santo, nosso maior amigo no dia da nossa adversidade, o ajudador, consolador, companheiro, está aqui nessa noite. Fala para o seu irmão, o Espírito Santo está aqui nessa noite. E ele vai te ajudar, porque ele é teu amigo. Crê nisso? Abre a sua Bíblia no livro de Romanos, no capítulo 8. Olha só a experiência de Paulo. Romanos no capítulo 8, verso 26. Quem achou, diz amém. Quem não achou, vai comer pizza na casa do Fábio hoje. A casa é grande. Diz assim o verso 26. Da mesma maneira, também o Espírito Santo ajuda nas nossas fraquezas? Não. Sabemos o que havemos de pedir, como convém, mas o mesmo Espírito intercede em nós com gemidos inexprimíveis. É aquele que examina os nossos corações, sabe qual é a intenção, o Espírito. Porque segundo a vontade de Deus, ele intercede pelos santos. Quem é santo aqui? Agora, o apóstolo Paulo, ele tem um relacionamento tão grande de amizade com o Espírito Santo. Pergunta para o seu irmão, o Espírito Santo é teu amigo? O Espírito Santo, ele é o nosso amigo, ele é o nosso... Ele é tudo na nossa vida. A Bíblia diz que Jesus, ele falava para os seus discípulos, olha, se eu for levado ao Pai, o meu sacrifício, ele é recebido, mas eu vou deixar alguém com vocês, vocês não vão ficar órfãos. Deus deixou quem? O Consolador, o Espírito Santo. E se eu for perguntar para você, me conta uma experiência aí que você já teve com o Espírito Santo, tem várias, mas deixa eu contar uma para você. Eu trabalhava numa empresa em Alphaville, e 3 vezes por semana eu tinha que pegar a bênção da Castelo Branco. Já pegou a Castelo Branco assim, 8h30? É coisa linda. Né? Você marca um compromisso para as 10, capaz você chega às 11 horas lá. E teve um dia, eu estava indo, saindo de Mairiporã, indo lá para Alphaville, e o Espírito Santo falou assim, ó, não vai pela Castelo Branco não, vai pela Raposo Tavares. E pela Raposo Tavares você aumenta 40 quilômetros, tem que dar uma volta por trás. E eu lá, né, falei, isso é coisa da minha cabeça. De novo aquela voz, vai pela Raposo Tavares. Quando eu subi o Cebolão, eu falei, não, não vou. Quando eu desci o Cebolão, tinha um caminhão de gasolina tombado. E eu fiquei 4 horas ouvindo o Espírito Santo. Aí, meu. Aí, manezão, fica aí. Fica aí. E eu falei, E eu fiquei, assim, paciente, mas não teve jeito. Deveria ter ouvido o Espírito. Amém? E nessa noite o Espírito Santo vai falar algo para você nesse culto aqui. Amém? E o apóstolo Paulo, ele começa a ter algumas experiências com o Espírito Santo. O texto diz que ele nos ajuda no dia da fraqueza. O rei Davi, no dia da fraqueza, teve lá os seus amigos. Naquele dia não tinha o Espírito Santo, mas o Espírito de Deus agora. Jesus, ele foi levado aos céus, deixou o Espírito Santo. Hoje, nós temos acesso aos santos dos santos, amém? Antigamente, quem podia entrar no santo dos santos? Só o sacerdote entrava, e mais ninguém. Hoje não. A Bíblia diz no livro de Hebreus que pelo sacrifício do sangue de Jesus, nós temos acesso ao Santo dos Santos. Então, nós ouvimos Deus diretamente do Espírito Santo para o nosso espírito. Então, o texto diz aqui que ele ajuda nas nossas fraquezas, nas nossas dificuldades, quando nós não sabemos pedir. Mas nos momentos difíceis da nossa vida, quem já teve um momento difícil aí? Fala, nesses momentos, tem uma guerra entre a alma e o espírito. Então, a alma, ela fica dando uns conselhos para você. A alma fica dando conselho de tudo que você não deve fazer. A alma, ela manda você não confiar em Deus. A alma fala que não vai dar certo. A alma diz que tudo que você está fazendo não vai dar certo. Agora vem o espírito, e é uma guerra. Olha só, aqui no capítulo de número 7 mesmo, verso 19, só ouça. Pois eu não faço o que eu quero. Pois não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, isso eu faço. Olha só. Tem coisa que nós não queremos fazer. A gente acaba fazendo às vezes, não faz? Mas tem coisa que a gente tem que fazer e a gente não faz. Porque existe uma guerra. E nós precisamos que o Espírito Santo traga uma clareza para os nossos corações. E muitas vezes, nós estamos sem direção. Pergunta para o seu irmão, está sem direção? Salmo 46, 10, aquietai-vos. Fala para o seu irmão, te aquieta. Fala, te aquieta mais um pouquinho. Fala, te aquieta aí, ó. Agora ele já abriu os olhos. Te aquieta e o Senhor sabe o que ele vai fazer. Então, quantas pessoas estão sem direção na vida profissional? Quantas pessoas estão confusas nos seus relacionamentos, nos casamentos, sem direção? Então nós temos que nos posicionar em Deus e pedir para esse amigo, para o Consolador, para ele vir interceder nessa noite, na nossa vida, para que nós possamos ouvir a voz de Deus. Mas qual é o sentimento de alguém que não tem direção, que não tem a clareza, muitas vezes se precipita? Quem já fez besteira aqui? Já fiz também, e muitas. Quando eu me converti, vou contar para vocês, contar o pecado aqui. Quando eu me converti, assim, com 3 meses de conversão, eu fui parar numa favela. Por quê? Eu tinha uns amigos na feira que vendia tomate, cebola, essas coisas. E quando, para não jogar fora, eu falava para ele, rapaz, vamos, né, novo convertido, falei, vamos lá na favela ali das 5 esquinas do Chaves, quem conhece ali? O pessoal da Band mora tudo ali, né? Então, conhece o pessoal da Band? Da bandidagem, não conhece? A gente ia ali. Aí, fazia sacolinha, entregava uma coisa, entregava outra. Aí, um cara lá começou a me chamar de pastor. E eu gostei. 3 meses de convertido. Fui lá e juntei uns irmãos. Tinha um irmão que está no São João também. Estava com a gente. Entreguei aquela coisa e toda quarta, quinta-feira caia balão lá. E eu tinha acabado de me converter, assim, tava assim, meio doido, sabe? Não tinha encontrão ainda, mas a gente voltava assim, com a maior expectativa de Deus fazer algo na nossa vida. E eu comecei, e aí eu não ouvi Deus. E eu falei assim, você quer saber do negócio? Eu vou montar uma igreja aqui nessa favela. Vou montar uma igrejona aqui. E falei para a Valéria, eu tinha um apartamento na praia, falei, vamos vender aquele negócio lá, não vai mais lá mesmo? Né? E não é que seja bom apartamento na praia, pelo amor de Deus, é uma experiência errada que eu tive. Cheguei lá, ela falou, vamos. E eu procurei o pastor lá da igreja, falei assim, nós estamos a fim de vender um apartamento aí para construir uma igreja na favela. Ela falou, não é melhor você esperar um pouquinho, você ouvir Deus? Não, eu já quero, lá Deus já falou. Eu fui na praia e procurei uma imobiliária enorme lá. Eu falei pro cara, ó, e apartamento é de frente da praia. Falei pro cara assim, esse apartamento aí vale quanto? Ele falou, vale X. Falei, é difícil de vender? Ele falou, isso aqui é fácil. Isso aqui é muito fácil, era o mês de fevereiro. Aí, pus para vender, cheguei na igreja. Falei, irmãos, vamos orar porque, ó, Deus vai fazer um milagre. Deus já falou, Deus vai fazer um milagre aqui, já ouvi Deus, né? E já pus o apartamento para vender. Criei maior expectativa nas pessoas. Cuidado para você não criar uma expectativa errada no coração de alguém, dizendo que Deus falou com você. Eu já cometi esse pecado. Passou 1 mês, passou 2 meses, passou 3, 4 e não vendia nada. Eu cheguei na imobiliária, já dando uma bronca no corredor. Você falou que ia vender, não sei o quê. Você não tem, então é com má vontade de vender isso aqui. Aí eu falei, vou pôr numa imobiliária pequenininha, porque é o seguinte, não é imobiliária menor. O pessoal, né? Eles trabalham mais. Aí coloquei, ficou 1 ano e meio para vender e não vendeu. Aí Deus falou, não é isso que eu queria fazer. E muitas vezes, Deus coloca a mão assim, ó. Na nossa frente, aí você fala assim, sai capeta. Aí Deus, não é o capeta não, estou pondo a mão para você não fazer bobagem. E Deus com as mãos estendidas sobre a minha vida, porque olha, eu já estava assim, inclinado a fazer uma grande bobagem na minha vida, por conta de algo que eu não tinha ouvido, Deus não tinha direção de Deus, mas eu acabei falando, não, Deus falou comigo, não vamos fazer isso. E eu criei expectativa no coração de muitas pessoas, no fim, eu tive que voltar lá, pedir perdão para essas pessoas. Falei, olha, eu estava na carne, eu não ouvi Deus coisa nenhuma. E eu estou aqui para me arrepender e quero esperar em Deus. O importante é a gente reconhecer e voltar atrás. Amém? E o Espírito Santo, ele começou a ministrar no meu coração. Tem tempo para todas as coisas. Por quê? Porque qual é o sentimento de alguém que está sem direção? Ela tem uma tendência muito grande de fazer alguma coisa. E quer fazer rápido. Mas eu quero dizer para você, fala para o seu irmão, no reino de Deus, lição número 1, ouvir a Deus. Lição número 2, depender de Deus. Quem depende de Deus aqui, levanta a mão. Então, sabe, nós precisamos depender de Deus em todos os momentos e circunstâncias da nossa vida. Por quê? Porque vai vir uma aflição, vai vir um incômodo. Mas vai vir uma sinalização de Deus também. Nessa noite, Deus vai sinalizar algo para você, para trazer paz para o seu coração. Pode ser que você esteja na aflição, pode ser que você esteja na guerra, mas no meio da aflição, da dificuldade, Deus, o Espírito Santo, vai trazer uma palavra de revelação para o seu coração e você vai sentir paz. Você vai sair cheio de paz, mesmo com um monte de coisa para acertar, mesmo com um monte de coisa para resolver, porque Deus conhece as nossas necessidades. E o Espírito Santo sempre vai levantar alguém para te ajudar a realizar o propósito de Deus com você ou com outras pessoas. Como Davi, Deus levanta lá os seus amigos. Como Paulo, Deus levanta muitos homens para ajudá-lo no seu ministério, na sua vida. E nessa noite, Deus vai fazer algo tremendo na sua vida. Eu lembro de uma história que aconteceu lá no livro de Êxodo. Vamos lá no Êxodo, capítulo 2. Olha só que história tremenda acontece aqui. Num momento de aflição de uma mulher que envolvia lá o relacionamento com o seu filho. Deixa eu ler essa história aqui, Êxodo capítulo 2. Deixa eu achar o verso aqui. Olha só, Êxodo capítulo 2. Era o tempo de perseguição. Faraó estava mandando matar as crianças e os meninos, exatamente. E olha só, foi-se um homem da casa de Levi, casou-se com uma filha de Levi, a mulher concebeu, deu à luz a um filho, e vendo ele, que era formoso, escondeu por 3 meses, não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, revestiu de betume, de piche, e pôs nele o menino, e largou entre os juncos à beira do rio. Sabe por que a mãe dele fez isso? Ela estava numa crise, ela estava numa dificuldade, ela queria guardar aquela criança, guardar e guardar e guardar, instinto de mãe, mas Deus mostrou para aquela mulher, e você conhece a história desse menino, e você pode pegar a história dele, é muito bonita, mas Deus fez algo ali naquele momento que muitas vezes nós precisamos fazer. Fala para o seu irmão, tem que cortar o cordão umbilical. Nós temos que cortar o cordão umbilical muitas vezes para que deixemos que a criança viva. Se não cortar, a criança morre? Morre. Então a primeira coisa que o médico faz, ele corta o cordão. E muitas vezes nós precisamos olhar para essa direção que Deus deu para essa mulher. Pela vontade dela, ela ficava com o filho ali, ela guardava, extinto mesmo. Mas o Espírito de Deus, a direção de Deus veio um homem lá e falou, olha, fazer um cesto aqui, vamos colocar esse menino aqui, vamos deixar ele aqui, vamos ver, Deus vai cuidar dele. Eu quero dizer para você, quando você corta o cordão de alguma circunstância, vem a vida de Deus. Pergunta baixinho para o seu irmão, tem alguma coisinha que você precisa cortar? Tem alguma situaçãozinha? Baixinhos, né, para não... E eu quero dizer para você que o Espírito de Deus vem para mostrar que se a gente tomar uma decisão em Deus, vão acontecer outras coisas. E essa situação aqui, né, mostra que tinha coisas que estavam ao alcance daquela mulher, mas outras não estavam ao seu alcance. Tem coisas que estavam sob controle dela, mas tinha outras que não estavam. Eu quero dizer para você que se existir algumas coisas estão fora do seu controle, dependa de Deus, amém? Dependa de Deus, Deus vai intervir nessa situação. E sobre aquela mulher vem uma pressão, mas ela não perde o controle, ela espera em Deus, ela ouve Deus. Então, toda a proteção dela não era suficiente para mudar aquela situação. Toda a proteção que você tiver para uma situação, não estou dizendo nem para a família, nem para os filhos, porque tem gente que quer proteger demais, sabe? É uma proteção excessiva. Aí Deus vem e fala, para com isso, para de fazer isso. E vem aquela proteção, e vem aquele apego. Quem tem apego na outra igreja que você conhece, não nessa? É um apego, e Deus fala, olha, para com isso, procede diferente, não faz assim, mas o apego vem. E aí existe uma ligação de alma muito grande. E Deus está dizendo, se cortar o cordão umbilical, Deus vai fazer outra coisa. Então, o que que fez toda aquela proteção? Veio a direção de Deus, larga esse menino no rio. E com isso, eu quero dizer duas coisas para você. A nossa vida, ela é feita de algumas estações. Quem tem criança pequena aqui? Você sabe aquele dia que você foi para a praia, né? Foi todo mundo no sábado, no domingo, a criança entrou na praia, brincou, aí você chega em casa, né? Subiu a como é que chama lá? Anchieta, né? Não é mais Anchieta, agora é Imigrantes, né? Imigrantes, pega aquele trânsito, chega em casa meia-noite e meia, você tem que levantar 5 horas da manhã. Quando dá 2 horas da manhã, aí você vai lá e fala assim, por gentileza, dá para parar de chorar? Chora mais. Não tem conversa. Agora, essa criança, ela está precisando de algo. Ela quer, ela tem uma mensagem. Ou está com fome, ou está assada, enfim, qualquer coisa. Você vai ter que socorrer, amém? Tem coisa que você pode fazer, mas tem coisa que você não pode. Agora imagina, essa criança cresce, né? E toda criança é assim, né? O Fábio tem um filho pequeno, ele sabe disso. Às vezes o pai vai trabalhar. E o que o filho faz? Gruda na calça do pai. Não, eu quero, brinca de carrinho comigo, brinca, né? Empina uma pipa aí e tal. E o pai vai lá e empina. Mas tem dia que o pai tem que sair escondido para a criança não chorar. Agora imagina essa criança quando faz 20 anos.
Quando sai, gruda no pé do pai assim, quero brincar com você. O filhinho de 25 anos, quero brincar com você. Falei, ah, dá licença, ajuda eu aí, meu, que isso? Não tem nada a ver. Você percebe isso? Que não tem um entendimento para você perceber que isso tem que ser mudado. Então tem algumas coisas que Deus quer mudar na nossa vida. Tem relacionamentos que Deus quer mudar na nossa vida. Fala para o seu irmão, mas a decisão é nossa. Então, tem um conselho divino, dependa sempre de Deus. E quando nós dependemos de Deus, né, lembra no começo que eu falei que a graça de Deus, ela é poderosa para fazer milagre na nossa vida. Pode ser que você não tenha o recurso. Fala para o seu irmão, se você não tiver o recurso, mas se tiver a graça de Deus, fica na expectativa que Deus vai levantar os amigos do reino para cumprir esse propósito. Olha só o que aconteceu. Deus levanta Moisés, esse menino que foi jogado no rio, né, que tinha na cabeça da mãe, falou, eu não sei, eu vou ter que largar esse menino, ele não morre no rio, ele cresce no palácio, ele vai lá no Egito, ele liberta o povo, mas chega um momento de libertar o povo, no capítulo 12, verso 35, depois você lê, aconteceu algo interessante ali. Né, a Bíblia diz, o começo do texto diz assim, e Deus deu graça aos olhos dos filhos de Israel. E sabe o que ele faz? Deus começa, Moisés fala assim, ó, vocês podem pedir tudo o que vocês quiserem para os egípcios. Pode pedir ouro, prata, vestes. O povo, os egípcios vão dar. E eles começaram a experimentar, para ver se dava certo. Eles eram escravos. E começaram a pedir, não é que funcionava? E os egípcios encheram o povo de Israel, que era escravo. Mas deram ouro, deram prata, deram recurso e eles vão embora. Qual é o caminho que eles usaram para ir para casa? Começa com D e termina com Zerto. Fala para o seu irmão, eles foram para o deserto, cheio de grana no bolso. E eles estão lá. Eu fico imaginando que tinha os mais mamonitas na mão, né? Os mamonitas é aquele que não queria, enfiava a mão no bolso, só aquelas moedonas de ouro e grana. Mas sabe o que acontece? Tinha dinheiro, mas não tinha onde gastar. Não é estranho isso? Tinha dinheiro, tinha recurso, mas de repente, eles começam a entender que é o seguinte, aquele dinheiro daquele momento, no deserto, não valia de nada para eles. Tem gente nesse momento, que está com bilhões, bilhões e milhões na conta corrente, mas não tem o privilégio de sentar aqui como você tem em nome de Jesus. E Deus que abre essa porta para essas pessoas. Que Deus permita isso, mas naquele momento eles estavam lá com dinheiro, com recurso e não podia gastar. Eles tinham que depender de Deus, eles tinham que esperar em Deus. Eu quero dizer para você, se você esperar em Deus, Deus vai te dar vitória, Deus vai abrir portas, Deus vai trazer recurso, Deus vai usar pessoas, Deus vai trazer amigos de aliança, Deus vai fazer um milagre na sua vida. Nós precisamos crer que Deus pode todas as coisas. E sabe o que acontece? Eles estão lá atravessando o deserto, com todo o recurso, com toda a provisão. E aí, Deus, né, ele manda o maná do céu. Quem quer o maná de Deus? Deus vai mandar o maná para você hoje em nome de Jesus. Eles tinham onde comprar, mas não tinham onde se vender. Deserto é um lugar aonde Deus trata das pessoas. Pergunta para o seu irmão, você já viajou pelo deserto? Meu querido, deserto é o lugar aonde a gente experimenta milagre de Deus. E aquele povo, eles andaram 42 quilômetros no deserto, a primeira viagem, saiu 600 mil pessoas do Egito, e a primeira viagem, 42 quilômetros exatamente, e sabe o que acontece? Naquela primeira viagem, imagina, a Bíblia diz que tinha homens, mulheres e crianças. Pergunta para o seu irmão, já viu crente com fome? Lá na tua casa, por exemplo, hoje, né, no Dia das Mães, né, fez o rango lá? E já viu aqueles maridos que ficam beliscando? Vai lá, põe a mão na comida. É, só na parte de cima. E a mulher só falta dar um boné no cara. Ô, meu, sai daqui, cara. E belisca, e belisca. 600 mil pessoas. E de repente deu uma fome. E sempre dá. Criança com fome, então? É. Eu não sei se é pior a criança ou o marido com fome. É. E dá aquela crise ali. E Deus começa a trabalhar no coração daquelas pessoas. Tinha o dinheiro, tinha o recurso, mas tinha que esperar a solução em Deus. Eu digo para você, a tua solução, a tua bênção está chegando. E aí Deus falou que ia mandar o maná. Deus ia mandar o maná dos céus. E o interessante que o maná só dava para um dia. E tinha gente que guardava o maná assim na roupa. E no outro dia a questão estava estragada, estava embolorada, não servia para nada. Eu quero dizer para você que Deus mandou o maná para você hoje e vai mandar amanhã também. E o povo, maná é um tipo de um pão, né? É um tipo de uma névoa. E quando ele caía, eles faziam um bolinho, parecia um pão. E eles comiam e sustentavam eles. 40 anos veio o maná sobre a vida daquele povo. E eles tinham uma missão dada por Deus. Moisés tinha que tirar eles lá do Egito, levarem eles lá para a terra prometida, mas tinha umas coisas que dependiam deles. E naquele percurso, muita gente ali morreu. Muita gente não conseguiu caminhar, porque parou de crer. Sabe por quê? Porque eles não alcançaram enxergar a promessa. Tem promessa de Deus na sua vida? Fala para o seu irmão, quem tem promessa de Deus na sua vida, nunca desanima. Você tem promessa de viajar para o exterior, por exemplo? De comprar uma casa? De comprar um carro novo? De falar de casar também? A irmã falou, aleluia ali. Agora imagina, gente desanimado não pode alcançar a promessa. Imagina alguém que vai viajar, por exemplo. Você fala, ah, você vai viajar? Eu vou. Falou, para onde? Não sei. Gente desanimada não vai para lugar nenhum. Mas por isso que vez após vez Deus falava, tem bom ânimo. Fala para o seu irmão, tem bom ânimo. Mas o caminho do deserto é um caminho onde Deus escolhe para restaurar as nossas vidas. E olha só, no capítulo, vai lá no Isaías 43, eu quero falar um pouco dessa experiência de Moisés, né? E uma experiência que ele teve aqui, porque ele passou pelo rio, passou pelo fogo, mas Deus não o abandonou. Olha só, Isaías 43, mas agora assim diz o Senhor, que te criou Jacó, que te formou, ó Israel, não temas porque eu te remi, chamei pelo teu nome, tu és meu. Quando passar pelas águas eu estarei contigo, quando passar pelos rios, eles não te submergerão. Quando passarem pelo fogo, eles não te queimarão. Olha só, e aqui vai muitas promessas de Deus. Deus, ele tinha feito promessa para resgatar o povo, para resgatar Israel, que é Jacó, né? Antes da transformação. Mas eu quero mostrar para você que Deus, aqui no verso 18 também, tem algo tremendo da parte de Deus aqui. Olha só as promessas de Deus aqui. Não vos lembrei mais das coisas passadas, nem considerais as antigas. Vede, eu faço uma coisa nova, e está saindo a luz e vocês não percebem. Porém, um caminho novo no deserto, e os rios nos ermos, animais nos campos me servirão, os chacais e as corujas, porque porém água no deserto e rio nos ermos, para dar de beber ao meu povo, o meu povo escolhido. Eu quero dizer para você, se você estiver no deserto, se você passar pelo deserto, não vai faltar água. Deus tem recurso, Deus tem provisão, Deus sempre tem uma saída. Deus vai criar situações. A Bíblia diz aqui que Deus está fazendo uma coisa nova. E aquelas pessoas saindo do deserto, Deus estava dizendo, eu vou fazer uma coisa nova e vocês não percebem. O Senhor, Ele vai fazer, Ele vai criar um rio no deserto. E diz que o ermo, né, era um lugar de assombração, de medo. Nós viemos de lá, rios e ermos falam de situações antigas. Mas a Bíblia diz que Deus nos transformou em rios de água viva. Eu quero dizer para você, você é um rio de água viva. Deus vai fazer você fluir de uma maneira sobrenatural. E sabe o que acontece? Esse homem aqui, ele pede algo para Deus. Depois de toda essa jornada aqui, né, volta aqui no Êxodo 33, e você vai ver o que ele pede para Deus. E nós vamos encerrar e vamos orar aqui. Essa jornada de relacionamento com Deus, essa jornada de experimentar o Espírito Santo, acontece algo aqui, na vida de Moisés. Êxodo, no capítulo de número 33. Olha só, como que nós não estamos sozinhos. 33:12 diz o seguinte: disse Moisés ao Senhor, tu me dizes, faz subir este povo, mas não me deste saber quem hás de enviar comigo. Disseste também, conheço pelo teu nome e achaste graça aos meus olhos. Se eu achei graça aos seus olhos, rogo-te agora que me mostre os seus caminhos para que eu te conheça, a fim de que me ache graça, olha novamente, a graça aos teus olhos, e considere essa nação o teu povo. Olha o que responde Deus. Respondeu o Senhor, a minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Eu quero dizer para você, se você estiver numa guerra, no deserto, enfim, qualquer situação difícil, o Senhor diz para você, a presença dele vai com você e vai te dar descanso. Deus vai te dar descanso, Deus vai te dar vitória. E você continua lendo o texto, e ele sabe que ele pede, ele quer ver a glória de Deus. E Deus fala com ele, eu só vai ver a minha glória aquelas pessoas que são separadas. Quem é separado para Deus? Eu quero dizer para você que nessa noite você vai ver a glória de Deus. Quem quer ver a glória de Deus? Vamos ficar em pé, vamos orar agora, nós vamos orar. E eu quero que você pense em algumas circunstâncias, porque Deus é poderoso, né? Nos dias da adversidade, levantar pessoas, Maquir, Sobis, enfim, tantas pessoas para te ajudar. Pode ser que você fale, pastor, a minha causa é impossível. Caiu no lugar certo, porque aqui está o Deus dos impossíveis. Pastor, tem uma situação que faz 10 anos que eu não consigo resolver. Eu digo para você, talvez isso seja um martírio na sua vida, mas eu digo para você, Deus vai levantar pessoas para te ajudar. A Bíblia diz que Deus é socorro bem presente na hora da angústia. E Deus procura pessoas que esperam nele. Quem está esperando em Deus? A Bíblia diz que Deus trabalha para aqueles que nele esperam. Nessa hora, 9 horas da noite, Deus está trabalhando para você. Deus está trabalhando na tua casa, no teu trabalho, na tua família. Deus está tomando providências de coisas que você não pode fazer. Mas eu sei de uma coisa, Deus está liberando uma milícia de anjos para entrar em lugares que nem eu nem você pode entrar. Quem sabe lá na sala do juiz, né, tem uma ação lá que você fala, meu Deus, como é que vai ser? Você já constituiu o advogado, mas o anjo de Deus vai lá agora. Quem sabe existe uma situação de tanta dificuldade na tua vida, eu digo para você, continua crendo. Fala para o seu irmão, continua crendo. E nós somos aqueles que creem no milagre de Deus. E nessa noite, nós precisamos continuar a nossa jornada em Deus. Pode ser que você, como Moisés, ou como Davi, no dia da adversidade, da dificuldade, Davi, ele não olhou para Deus e falou, Deus, eu não tenho recurso mesmo, eu não tenho condições. Deus levanta os amigos dele. Paulo, no dia da sua dificuldade, o Espírito Santo vai e fortalece a vida dele. Moisés, ele começa, ele é desafiado por Deus para arrancar o povo do Egito. Deus fala, olha, a minha presença vai contigo. Eu digo para você que nessa noite, nós podemos desatar algo no mundo espiritual em nome de Jesus, se você crer. A Bíblia diz que a nossa fé vence o mundo. E tudo é possível àquele que crê. A Bíblia não diz que algumas coisas são possíveis. Tudo é possível àquele que crê. E nessa noite nós vamos orar por coisas impossíveis. Amém? Nós vamos...